No meio da rotina caótica de uma trabalhadora estudante, as viagens fazem parte da aventura e, com elas, mil pensamentos e ideias que gostaria de partilhar. Vamos a isso? Então, vem de pendura! Olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Vem de Pendura. Eu espero que vocês estejam todos bem. Hoje é dia quê? Dia 7 de novembro de 2022, são neste momento 12h48 da tarde, não é? Portanto, meio-dia e 48. É uma segunda-feira, portanto, hoje é o dia em que eu estou a fazer a viagem do Alentejo para o Algarve e estou a gravar aqui à segunda-feira. Vamos ver se este vai ficar o dia que eu costumo gravar ou não. Esperem só um bocadinho para eu ver se me consigo meter na estrada. Ok, já está. Porquê? Porque é de dia e normalmente neste dia eu faço sempre a viagem por esta hora, porque depois tenho o estágio, portanto também não me posso atrasar muito. Então, hoje é dia 7 de novembro e ontem, dia 6, foi o dia do concerto dos Deep Purple, que eu fui ver. Foi o primeiro concerto que eu fui ver, sem ser de amigos músicos, não é? Obviamente que esses tenho ido com mais frequência, não é? Mas assim, um concerto de uma banda mais conhecida e tudo mais, foi no Campo Pequeno. Foi uma aventura por Lisboa, digamos assim, porque eu fui com um carro que não é o meu e foi um bocadinho difícil de perceber o ponto da embreagem, tendo em conta que o meu é a gasolina, aquele é a gasóleo e tudo mais, pronto. Mas tirando essas aventuras de tentar perceber o ponto da embreagem, acho que correu tudo bem. Tive assim uma série de aventuras por Lisboa, percorri muita Lisboa de carro, que é uma coisa que é um bocadinho assustador, não é? Tendo em conta que eu nunca tinha conduzido em Lisboa e felizmente não apanhei muito trânsito. Estava à espera de apanhar muito mais trânsito, mas não apanhei muito trânsito e a estrada não estava nada perigosa nem nada, mas é sempre um bocadinho mais confuso nas rotundas e tudo mais, principalmente para, quer dizer, uma pessoa que não tem experiência de conduzir lá e uma pessoa que não tem muita experiência de conduzir no geral. Quer dizer, eu conduzo muito. Há 2 anos, não é? Que foi o tempo em que eu tirei a carta, mas tenho conduzido sempre pelo Algarve, pelo Alentejo e basicamente em estrada, não é? Fazer estrada, autoestradas e estradas nacionais. Portanto, isso também facilita muito, não é? E quando é numa cidade tão grande como é Lisboa, já não é assim tão fácil quanto isso. Mas correu tudo bem, felizmente. E fui ver o concerto dos Deep Purple e foi um concerto absolutamente incrível. Eu fiquei completamente. Eu gosto de Deep Purple, ouço Deep Purple, mas. Quer dizer, eles já têm alguma idade, não é? A banda já é antiga e todos eles já têm a sua idade. Epá, mas a energia deles, epá, de todos, do vocalista, do guitarrista, do baixista, do baterista e do teclista, foi absolutamente arrebatador. E depois, pronto, vim a perceber que pelo menos o teclista que começou com eles e este que está agora já há algum tempo com eles tem formação clássica, pá, e nota-se perfeitamente opa, a diferença de um músico que não tem assim tanta formação e um músico que tem formação clássica. Pá, ele fez coisas absolutamente incríveis, absolutamente. Parecia que estávamos quase a ouvir em certos momentos, porque houve vários momentos em que era só instrumental, solos de baixo, solos de guitarra, solos de teclado, solos de bateria. E nos solos, obviamente que os que têm assim mais percussões melódicas e tudo mais, acaba por ser o teclado e a guitarra, não é? Pá, as mãos deles pareciam gelatina, parecia que era tudo tão fácil e não era, não era. E ao mesmo tempo não era aquele tipo de interpretação show off, era de facto muita competência musical, muita sabedoria, muito conhecimento, muita energia, muita entrega, com uma técnica, pá, diria quase perfeita. Pá, incrível, incrível. O vocalista, a mesma coisa, no sentido em que, obviamente, que à medida que uma pessoa envelhece, o corpo todo envelhece, não é? E a voz, não é? O instrumento da voz faz parte da pessoa, não é? E então podia-se esperar que houvesse ali alguma dificuldade ou uma voz mais cansada. Não, nada, foi arrebatador, foi maravilhoso, a energia do público também estava incrível. Eu já há algum tempo que eu não vou assim a concertos. O último concerto que eu fui foi no Superbox Super Rock, e eu detestei a energia. Eu adorei o concerto que vi, mas detestei a energia do festival em si. Era tudo muito pesado, as pessoas eram muito violentas umas com as outras e, pá, sei lá, havia muita droga, muita coisa a acontecer no festival Superbox Super Rock quando eu lá fui ver. Acho que foi em 2019, acho eu, não tenho a certeza já quando é que foi, mas acho que foi antes da pandemia, por isso deve ter sido em 2019. E mesmo outros festivais que eu já tinha ido em tempos, alguns mais tranquilos do que outros, mas no geral o que eu sentia era sempre, pá, que o pessoal queria saltar por cima dos outros e furar para chegar, obviamente, à linha da frente, para conseguir estar mais próximo do artista que gostam, mas é tal coisa, não havia muito respeito pelo próximo e tudo mais. E neste concerto, no campo pequeno, obviamente que tínhamos as bancadas, as pessoas ficavam sentadas e tudo mais, mas mesmo quem estava de pé ali naquele espaço, pá, eu vi tanto respeito, vi toda a gente super tranquila e a desfrutar pura e simplesmente de um momento musical que foi absolutamente maravilhoso. O concerto foi maravilhoso, foi mesmo incrível. Não sei se vai haver gravações ou não, eu duvido, mas pronto. Outra coisa que eu achei muito curiosa em relação ao concerto é como é costume em todos os concertos assim de bandas mais conhecidas, há um ecrã por trás onde se consegue ver pronto, os pormenores do pessoal a tocar e não sei o quê, mas neste caso, e isso aconteceu em alguns momentos, mas a maior parte do tempo eram assim efeitos visuais, mas eram efeitos visuais, estão a ver tipo o Windows mais antigo, quando faziam aquelas imagens assim a mexer e não sei o quê, ou então aqueles efeitos do Windows Media Player. Então a maior parte dos efeitos eram nesse sentido, eu achei muita piada porque eram efeitos que pareciam mesmo muito antigos, e mesmo a própria câmara, quando o pessoal estava a fazer solos e não sei o quê, e estavam a gravar as mãos dos instrumentistas, as câmaras, não sei, não é? quem eram os técnicos de som e de imagem, mas eles tocavam tão rápido que a câmara não conseguia captar à velocidade que eles tocavam, então a imagem ficava assim um bocadinho aos cortes. Não que isso influenciasse absolutamente nada na qualidade do concerto, mas achei mesmo curioso estes pormenores numa banda mais antiga. Não sei se foi propositado ou não, mas achei curioso para o contexto em que estava, achei que fazia sentido no contexto em que estava, e então foi, pá, foi mesmo impressionante, foi mesmo maravilhoso. Eu consegui ficar numa bancada sentada, portanto não prejudiquei o meu joelho em nada, estive só a desfrutar e a apreciar aquele momento musical incrível. Outra coisa muito fixe naquela banda é que, obviamente, o pessoal que trabalha já há muito tempo junto vão criando a sua relação, não é? Interpessoal, e há casos em que pá, se discute muito ou tudo mais. Naquele caso eu fiquei mesmo com a sensação que eles eram todos muito amigos uns dos outros. Eles comunicavam durante o concerto, assim, ao ouvido. Eles faziam, tipo, expressões faciais que pareciam, tipo, private jokes. E fartavam-se de rir, estavam mesmo a curtir o concerto, estavam mesmo a interagir uns com os outros. O teclista chegou até a tocar músicas conhecidas portuguesas e outras músicas conhecidas, assim, engraçadas, e que o público interagiu imenso. Fizeram a dedicatória ao antigo teclista que faleceu. Pá, foi mesmo... Mesmo muito bonito, e foi uma experiência que eu adorei ter no meio de uma panóplia de aventuras em Lisboa durante o dia todo. Aquele, pá, foi um momento que valeu mesmo a pena a viagem. Eu não sei se já comentei convosco, mas eu não gosto nada de Lisboa no geral. É uma cidade que não me atrai minimamente, e cada vez que lá vou fico com menos vontade de lá ir. Nada contra lisboetas, nada contra, pá, nada, são só preferências, não é? Quero dizer, eu sou uma pessoa apaixonada pelo Alentejo, e obviamente que a energia é completamente diferente. Eu, sempre que estou em Lisboa, não diria exatamente no trânsito, porque esta foi a primeira vez que eu estive a conduzir, em Lisboa. A maior parte do tempo eu vou de metro ou vou de transportes, quando lá estudava, mas mesmo a própria energia das pessoas, as pessoas estão sempre tão estressadas, e eu acabo por absorver um bocado essa energia, e então é uma coisa que eu não gosto muito, e sinto um bocadinho angustiada quando lá tenho de ir. Mas isto para dizer que todo o concerto, todo o contexto do concerto acabou por compensar completamente essa situação. Pá, e é tal coisa, não desfazendo do pessoal que começa no rock, que começa ou mesmo músicos amadores e tudo mais, eu acho que é absolutamente incrível o pessoal que não tem formação tocar tão bem, ser autodidata, e há pessoal que tem mesmo, pá, uma capacidade enorme de, pá, de ouvido, de captar melodias. Eu conheço alguns casos assim de amigos que eu tenho que nunca tiveram qualquer tipo de conhecimento em música, mas ouvem uma música uma vez e captam logo a linha do baixo, ou captam logo a linha da guitarra, e tocam e fazem tudo de forma incrível. E eu acho isso absolutamente, pá, impressionante. Eu acho mesmo impressionante quem tem essa capacidade. Mas ao mesmo tempo, num ponto de vista composicional, não é? Portanto, de bandas de originais, não é? E que têm de criar os seus próprios solos, e que têm de fazer as suas harmonias e fazer a letra em conjunto com a harmonia e tudo mais, eu acho que faz tanta diferença quando principalmente os instrumentistas têm uma formação clássica. Acho que enriquece muito a música que é feita, e neste caso foi isso que aconteceu, e eu não podia estar mais fascinada com este concerto que assisti. Estou mesmo feliz. E lá está, ontem acabei por chegar a casa por volta das 2 da manhã, porque ainda tive de fazer a viagem, não é? O concerto não acabou assim tão tarde quanto isso, mas depois a viagem acabou por demorar um bocadinho mais, mas consegui descansar o suficiente para hoje me sentir completamente pronta para uma nova semana. Até parece que estou com mais energia, porque fiquei mesmo muito, muito impressionada com o que aconteceu, e fez-me gostar ainda mais da banda. Se é que é possível, eu já gostava muito da banda, mas ainda fiquei a gostar mais, ainda fiquei com mais curiosidade de ouvir muito mais, e então é isso. A semana passada, ou melhor, o episódio saiu ontem, portanto para vocês foi ontem, caso tenham ouvido no dia em que saiu, eu falei sobre um filme que tinha começado a ver, que era o retrato de uma rapariga em chamas. Já terminei de ver o filme e, tal e qual como no concerto dos Deep Purple, pá, foi completamente, completamente, completamente arrebatador. Eu, não sei, eu quando estudei em Évora, eu fiz uma unidade curricular relacionada com o cinema, e na altura nós tivemos de fazer uma curta-metragem. No meu caso foi uma longa-metragem, eu acho que o meu filme devia ter uma meia hora, mais ou menos. E tivemos de puxar um bocadinho pela nossa criatividade, tivemos de preparar os cenários, tivemos de trabalhar atores, tivemos de fazer o guião, aprendemos estratégias de câmara, aprendemos uma série de coisas, e é um mundo que eu gosto muito. Eu gosto muito de cinema, gostei muito de fazer esse projeto e até gostava de fazer mais projetos do género a seu tempo e quando tivesse uma vida um bocadinho mais descansada. Mas se eu me visse algum dia a ser realizadora ou a ser produtora de um filme ou dirigir um filme, era este o tipo de filme que eu gostaria de dirigir. Eu já falei em tempos que o meu filme de referência, quando eu quero explicar a alguém o tipo de filme que eu gosto, eu falo no Mulholland Drive, de David Lynch, ou qualquer um de David Lynch. Eu gosto muito de David Lynch. David Lynch para mim é uma grande referência. A minha grande referência em termos de cineastas é mesmo o Stanley Kubrick. No entanto, se eu tivesse de destacar um filme em específico que captou a minha atenção e que me fez ficar absolutamente rendida ao mundo do cinema, foi o Mulholland Drive de David Lynch. E, no entanto, não é o tipo de filme que eu me vejo, que eu me veria a fazer caso o mundo do cinema fosse uma alternativa para mim. Este que eu vi, este retrato de uma rapariga em chamas, é o tipo de filme que eu me via a fazer. Em termos de expressões faciais dos atores, em termos de fotografia, de ângulos, de ritmo, principalmente o ritmo, eu acho, porque eu não sou uma pessoa de filmes muito rápidos, porque eu gosto muito do pormenor técnico, gosto muito da estética e do tempo para apreciar essa estética, e então este filme para mim tinha um ritmo que era perfeito. Havia momentos em que era muito lento para de facto captar essa beleza e essa estética cinematográfica, mas ao mesmo tempo era um filme que noutros momentos andava muito rápido em termos de história, mas em termos de técnica não. Então eu achei que foi muito interessante nesse sentido. É um filme de mulheres, basicamente. O filme, se eu não me engano, só há uma personagem homem que aparece e é numa cena no final, mais nada. O resto do filme é todo representado por mulheres, e a direção do filme, não é? A realizadora é uma mulher, e de realização técnica eu não tenho bem a certeza porque eu não vi os créditos todos, mas os créditos também eram muito pequeninos e a maior parte dos nomes que eu vi também eram femininos, portanto achei mesmo interessante nesse sentido. Aquilo é um filme que retrata uma história real, não é? De duas mulheres, principalmente, no século XVIII. Portanto, não é um filme, apesar de esteticamente ser muito leve, muito bonito, é tudo sempre, a imagem é muito limpa e é tudo mesmo muito bonito, mas ao mesmo tempo é muito denso emocionalmente em certos aspectos, e eu achei isso mesmo interessante, e é mesmo o tipo de filme que, se eu algum dia fizesse, era assim que eu o projetava. Eu tenho alguns projetos em mente, mas com certeza não os consigo fazer para já, este ano, não é? Porque não há forma, não tenho tempo e tenho de me dedicar a outro tipo de questões. É tal coisa que eu estava a falar no último episódio sobre gerir prioridades. Neste momento a minha prioridade é o mestrado e o meu trabalho. E então, e depois sim, quando tivesse uma vida um bocadinho mais estável e um bocadinho mais, entre aspas, muitas aspas, mais despreocupada e mais tranquila, já podia pensar noutro tipo de projetos que também sinto que me enriquecem nesse sentido. Mas pronto, em relação ao filme, é isso, é lindíssimo. O concerto de Deep Purple foi lindíssimo, e gostava também de falar sobre um concerto para viola e orquestra que não é muito conhecido, quer dizer, pode ser muito conhecido, mas não o vejo a ser muito tocado, portanto não é aquele concerto que normalmente pedem para provas de orquestra ou que normalmente pedem para uma entrada numa universidade, seja para licenciatura, mestrado ou doutoramento. Portanto, não é o concerto referência, digamos assim, para viola e orquestra, viola d'arco. Mas, deixa-me só ver, posso entrar, mas foi um concerto que também foi completamente arrebatador para mim, para o que eu gosto de... Porque, só contextualizando um bocadinho, eu enquanto andava no conservatório, como se calhar a maior parte das pessoas que está no conservatório, não tive muito contacto com música contemporânea e com música que é feita a partir do século XX, que é considerada contemporânea. Nós, entretanto, já estamos no século XXI e continua a ser muita música feita. No entanto, ainda se considera música contemporânea a partir do século XX. E não há muita... como é que eu ia te explicar? Muita tradição de dar a conhecer esse tipo de repertório no ensino artístico especializado. No sentido em que depende, obviamente, dos instrumentos, não é? Por exemplo, se pensarmos num clarinete, que é um instrumento já mais moderno, há muito repertório, mesmo para ensino artístico especializado, que, ou seja, de segundos, terceiros ciclos e secundários. No entanto, para instrumentos ditos mais tradicionais, como o violino, a viola e o violoncelo, não há assim tanto repertório. No entanto, um dos concertos, aliás, dois dos concertos assim mais conhecidos para viola e que costumam pedir para provas e tudo mais, é de Bartók e de Intimid, que já faz parte aqui deste contexto. Portanto, na viola um bocadinho mais, violino e outros instrumentos mais tradicionais não tanto. E portanto, neste sentido, eu acho que isto é uma lacuna, a meu ver, eu vejo isto como uma lacuna, uma vez que, se olharmos para a história, não é? O papel do intérprete esteve sempre muito alinhado ao papel do compositor, não é? Portanto, a partir do romantismo, isso foi ficando cada vez menos evidente, no sentido em que sim, os intérpretes tocavam o que os compositores escreviam, não é? Entre aspas, não em tempo real, mas para estreias e tudo mais, havia muitas estreias nessa altura do romantismo. Estou a pensar em Beethoven especificamente, que foi ali o compositor da transição entre o classicismo e o romantismo. Mas, gradualmente, o compositor foi ficando com um papel cada vez mais até interpretativo, ou seja, começou a partir do romantismo a explorar a sua ideia de gênio, e as ideias musicais que o compositor tinha já eram muito afirmadas, muito, muito assertivas neste sentido. E isso foi evoluindo cada vez mais na segunda metade do século XIX e no início do século XX. Então, o que é que isto acabou por despoltar? Um certo afastamento entre o intérprete, não é? Portanto, o instrumentista, o performer, e o compositor, porque cada vez a música era feita de uma forma mais individualista por parte do compositor, digamos assim, e cada vez, quer dizer, pelo menos hoje em dia eu vejo alguma dificuldade por parte dos novos compositores em encontrar músicos que estreiem as suas peças. Obviamente que ainda existe, e existe, principalmente nos superiores e tudo mais, mas eu acho que seria importante começar mais cedo a ter essa vontade, por uma razão muito simples, que é, nós estamos constantemente a aprender a repertório do século XVIII e século XIX, com técnicas do século XVIII e século XIX, essencialmente. E quando chegamos ao superior e começa a ser-nos, entre aspas, exigido ou pedido, ou serem-nos feitas propostas de estreias, nós não estamos minimamente familiarizados. Eu, pelo menos, falo da família que eu conheço, que é a família das cordas friccionadas. Não estamos ainda familiarizados com as novas técnicas, com os novos movimentos estéticos e com as novas harmonias e com os novos sons que os instrumentos podem fazer, e é uma nova aprendizagem, é quase começar do zero para aquela técnica em específico, que eu acho um bocadinho problemático, não é? Porque eu acho super interessante estar a par com os compositores e estrear peças. Acho mesmo como é que eu vou explicar? É quase simbiótico, devia ser quase simbiótico, esta união entre o compositor e o intérprete, e já não o é, e em tempos foi. Então, eu acho que era importante no ensino artístico especializado começar cada vez mais a preparar as crianças, não é? A ter este gosto pela música que é feita hoje em dia. E não é assim tão difícil. Se nós olharmos para desenhos animados como o Tom and Jerry e outros desenhos animados, portanto, que não têm exatamente falas, mas têm os sons por trás, não é? A maior parte desses sons são contemporâneos, não é? Portanto, e da minha experiência, uma criança está receptiva a apreciar este tipo de música muito mais facilmente do que um adulto que nunca teve contacto, não é? Portanto, porque os nossos gostos moldam-se muito e muito a partir do que fomos aprendendo enquanto crianças, não é? Porque enquanto somos crianças somos esponjas de informação e temos menos filtros, estamos mais abertos a gostar de outro tipo de estética. Isto para falar sobre o concerto de Weidman, ou Weidman, acho que é Weidman, espero não estar a dizer mal, o concerto para viola de Weidman, pá, que tem muitas técnicas estendidas ou expandidas, depende do nome que lhe queiram dar, ou seja, técnicas não tradicionais, não é? Portanto, usar um instrumento como percussão, usar um instrumento com a vara do arco em vez das cerdas. Portanto, para quem não sabe, a vara do arco é a parte de madeira, a que as pessoas normalmente chamam pau, mas não se chama pau, chama-se vara, está bem? E as cerdas são os cabelinhos, não é? Que estão normalmente em contacto com a corda. Portanto, neste concerto consegue-se ver tocado com a vara, vários efeitos de técnicas estendidas ou expandidas, e para além disso, se virmos aquele filme, já me estava a adiantar, se virmos a gravação, é com o violista Antoine Tamsetit. tá no YouTube, vocês conseguem ver. A gravação está muito interessante. Se vocês experimentarem ouvir e ver aquele concerto para viola, tentem ver como se fosse um filme daqueles de animação do Tom and Jerry. Não sendo, não é? Portanto, tem que os atores são os músicos e os efeitos musicais são feitos pelos próprios intérpretes. Mas as expressões faciais deles, a forma como eles interpretavam a música, era muito mais do que serem meros instrumentistas, entre aspas, do que serem instrumentistas, do que serem performers musicais. Eles eram atores. Para além de músicos incríveis, eles eram atores. E o maestro, para além de ser um diretor de músicos, era um diretor de atores. E a equipa de imagem e de som não era só uma equipa de imagem e de som, era uma equipa de produção cinematográfica. Aquilo é absolutamente arrebatador. E se quisermos fazer esse paralelo com o que é feito para as crianças naquelas animações que eu acabei de falar, não é muito diferente, apenas a intensidade é diferente. E eu acho mesmo muito interessante, e esta é basicamente a minha recomendação da semana. Portanto, se estiverem dispostos e se estiverem com a mente para aí virada para ver algo que é completamente diferente, ou ouvir uma música que é completamente diferente do que está nos padrões comuns, não é? Portanto, a música clássica já não é a música de eleição da maior parte dos ouvintes. No entanto, há muito dentro da música clássica, há um mundo muito grande de géneros e de expressões musicais que têm a ver com a evolução que têm a ver com a evolução dos instrumentos e que têm a ver com a evolução da ideia do compositor. Portanto, dizer que se não se gosta de música clássica é um bocadinho redutor, porque música clássica é muita coisa, não é? Portanto, e tem sonoridades muito diferentes, e esta contemporânea tem uma sonoridade muito, muito, muito diferente do que é habitualmente ouvido. Portanto, dê uma chance. Weidman tem 2 N's no final. E portanto, dê uma chance de ouvir algo que é muito interessante, e que se fosse mais, se promovesse mais, se fosse mais promovido, acho que seria uma grande mais-valia para toda a gente, no fundo, para toda a gente. E pronto, este episódio acaba por ser um conjunto de recomendações, não é? Ou de apreciação de momentos que eu tive agora neste fim de semana. Mas que, pá, acho que também faz parte e também tem a ver com música, grande parte do que, o que eu falei, e esta pessoa não me está a ceder prioridade. Eu juro, eu fico mesmo... Tipo, porquê é que não cedem prioridade? Não é? Porquê é que as pessoas entram assim na estrada e metem-se a elas em perigo e aos outros condutores em perigo? Porque se eu tivesse de travar a fundo, basicamente, o outro carro atrás de mim podia-me bater, não é? Porquê que as pessoas não pensam neste tipo de questões? É assim tão difícil? Se calhar é, mas eu acho que é mesmo uma questão de civismo. Pronto, indignações sobre os de trânsito, parte 1000, está tudo certo. Mas pronto, este é o episódio de hoje. É um episódio de hoje que saiu de forma muito fluida É sinceramente dos episódios que eu mais gosto de fazer, em vez de estar a falar de temas muito calculados e de temas muito específicos, também gosto e gosto muito desta vertente assim mais descontraída de gravação. E nem sempre eu tenho assim tantas histórias para contar, não é? Este fim de semana é que vi assim mais coisas, mas eu vou tentar. Isso também se calhar é uma coisa que eu devia melhorar, não é? Esta questão das prioridades, de eu estar tão concentrada no mestrado e no... tão concentrada no mestrado e no estágios e no trabalho, devia procurar ver e ouvir mais coisas diferentes para vos trazer aqui, para termos assim conteúdos mais fluidos. E queria também voltar com as colaborações e tudo mais, mas já estão algumas planeadas, e então é só esperar. Está bem? Então eu vou ficar por aqui. Não se esqueçam de seguir o podcast nas principais plataformas de áudio. O nome do podcast é Vento Pendura. Sigam também no YouTube, em princípio nós já temos vídeo, eu espero que sim. Em princípio nós já temos vídeo. E por isso sigam-me no YouTube para me conhecerem também um bocadinho melhor. Também o podcast é também Vem de Pendura. Sigam-me também pelo Instagram Vem de Pendura _podcast, que lá eu faço sempre uma publicação no final de cada, quando sai cada novo episódio, ou a resumir ou simplesmente para abrir uma hipótese de diálogo sobre os temas que vão sendo falados em cada episódio. Eu gostava muito que vocês interagissem comigo por lá, para haver também uma discussão de ideias saudável. E é isso, um grande beijinho e até para a semana.